jovempan.com.br.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Olá, começa agora mais um Pet na Pan, trazendo muitas dicas e informações para ajudar você a cuidar do seu bichinho de estimação. E como hoje é o nosso 50º programa, o programa está especial. Nós vamos falar sobre esporotricose, doença felina que chamou a atenção nessa semana, e voltar a falar sobre as caixas de transporte. Então não saia daí, porque o Pet na Pan está no ar.
Pet na Pan. História das raças.
Há indícios de que a raça Border Collie teve origem no século X na Grã-Bretanha. Nessa época, ele se tornou o principal rival do lobo, tendo como finalidade a proteção. No final do século XIX, uma competição evidenciou o potencial desses cães para o pastoreio, e essa passou a ser a principal atividade da raça. Por conta disso, são cães extremamente ágeis e são considerados os mais inteligentes do universo canino. A criadora do canil Hers der Welt, Juliana Martins, explica melhor essa história.
Tem um psicólogo que ele considera ele o cão mais inteligente do mundo, né? Que é o Stanley Coren, que escreveu A Inteligência dos Cães. Então ele fala vários testes sobre Border Collie, inclusive tem um que sabe mais de 1000 palavras. E ele, assim, ele não é só o cachorro mais inteligente do mundo, né? Ele tá em terceiro lugar como o animal mais inteligente do mundo. Ele perde pro golfinho e pro macaco.
Por causa disso, os Border Collies precisam de estímulos mentais e a prática constante de exercícios físicos. De porte atlético, eles variam de 12 a 20 quilos. A pelagem lisa pode aparecer em todas as cores. A única restrição é a predominância do branco. A criadora Juliana Martins dá algumas dicas de cuidados gerais.
Quem dá alimentação natural não tem problema nenhum com pelagem, com mau hálito, com nada, né? Cuidados especiais que eu indico é escovação semanal, banho somente uma vez por mês, para não irritar a raiz do pelo, ômega 3 ou cenoura diariamente. Cenoura, maçã, são coisas que eles gostam. Sardinha também. São coisas que ele gosta muito e que protegem muito o pelo.
O ômega 3 e a cenoura vão dar mais vitalidade para os pelos do Border Collie. A raça, assim como outras de porte médio e grande, tem predisposição à displasia coxofemoral. Também pode haver a incidência de uma doença genética conhecida como CEA, ou anomalia no olho do Collie. Trata-se de uma anormalidade na anatomia da retina e em outras estruturas do olho. Essa doença pode aparecer de uma forma mais branda, sem grandes prejuízos para a saúde do cachorro, ou numa forma mais severa. Esse caso pode causar o deslocamento da retina e levar à cegueira.
É uma coisa que eu acho que vale a pena falar sobre o Border Collie é que, além de inteligente, ele é realmente muito ativo. Esse cachorro, ele foi bastante utilizado e ainda é utilizado para cercar as ovelhas e trazer as ovelhas para perto aí do pastor, né? Ou do criador aí dessas ovelhas. Eu já vi eles trabalhando, é impressionante. Eles ficam realmente cercando elas e praticamente não precisa de treino para que eles façam isso. Eles fazem isso quase que de forma instintiva. O treino vai servir para aprimorar isso. O problema é que quando esses cães estão vivendo nas nossas casas e não tem essas ovelhas para eles pastorearem, eles vão pastoreando tudo. A gente tem um outro cachorro, vai pastorear outro cachorro. Tem gato, tem criança correndo, eles ficam muitas vezes cercando. Existe até um grupo nos Estados Unidos, né? Ou existia, teve uma época que eu acompanhei, que eles discutiam, eram donos de Border Collies, e discutiam como fazer para os Border Collies pararem de ficar querendo pastorear os carros, porque isso é muito perigoso. Ele tenta fazer com que o carro volte na sua direção. Então ele vai fechando o carro, né? E obviamente ele pode acabar até sendo atropelado. Então são cães que normalmente demandam bastante atividade. Existem criadores que estão selecionando indivíduos mais calmos, mas o cão de trabalho, Border Collie, é muito difícil de se conviver. Ele pode ser ótimo, por exemplo, para fazer agility. Só que a gente tem que lembrar que agility ele vai fazer, 2%, menos de 1% do tempo dele, né? Ele vai, cada 2 semanas você vai talvez para uma pista de agility, o resto ele vai viver com você em casa. Então tem que dar muita atividade e a minha sugestão é escolher um Border Collie de pais e de família calma, se você quiser ter dentro de uma casa normal ou de um apartamento.
Pet na Pan.
Uma pesquisa publicada na revista científica PLOS Pathogens aponta para o aumento do número de casos da esporotricose felina no Rio de Janeiro. Foram 3.253 casos notificados apenas em 2015. Já em 2016, verificou-se um aumento de 400% no número de ocorrências. A doença preocupa ainda mais porque pode ser transmitida para outros animais e, consequentemente, para os seres humanos. Para esclarecer melhor o que está acontecendo no Rio de Janeiro, eu converso agora com o biólogo Anderson Rodrigues, que é pesquisador da Unifesp e autor da pesquisa. Conta então pra gente um pouquinho aqui o que você faz nessa pesquisa, o que vocês descobriram?
Aqui nós estamos, então, no Laboratório de Micologia Médica e Molecular da Universidade Federal de São Paulo. E aqui no laboratório nós temos estudos que são voltados tanto para a epidemiologia molecular da esporotricose. Então nós queremos entender como ocorre a expansão dessa epidemia, que ao que tudo indica começou no Rio de Janeiro e agora está se espalhando para outros estados, principalmente nas regiões sul e sudeste do país. Nós temos também linhas de pesquisas aqui voltadas para o diagnóstico sorológico e molecular da esporotricose. Então, o nosso principal objetivo é a busca de marcadores para o diagnóstico rápido e preciso da doença, uma vez que isso trará benefícios para o tratamento do animal. Então, quando você consegue diagnosticar a esporotricose bem no início da doença, você consegue introduzir o tratamento correto e aí você pode levar esse animal à cura, né, da doença.
Que legal, Anderson. Então, e hoje a gente consegue esse exame rápido, ou em quanto tempo demora, se eu suspeitar que um gato tenha, né? Um veterinário suspeitar que tenha, aonde que ele faz esse teste? Existe já? É uma coisa que vocês estão desenvolvendo?
Então, tudo isso ainda tramita na área da pesquisa acadêmica. Isso ainda não chegou aos serviços de saúde pública. Quando um gato ele tem suspeita de esporotricose e é encaminhado ao médico veterinário, é realizado um exame direto, que é um exame muito simples, certo? Que vai detectar ali, vai visualizar o micro-organismo nas lesões. É um exame que é possível, então, você fazer o diagnóstico da esporotricose felina, muito rápido e muito simples. Aqui no laboratório, nós queremos um método diagnóstico onde possa ser possível você detectar o DNA do patógeno. Então, são testes moleculares. Mas, como eu disse, isso ainda tramita na área da pesquisa acadêmica. Nós acreditamos que, no futuro, ele será disponibilizado, sim, para os serviços de saúde.
Ah, legal. Então, bom, a gente não precisa, então, se preocupar tanto, porque o nosso médico veterinário, ele consegue identificar, e essa pesquisa ela vai trazer mais informações para fazer uma identificação ainda mais precisa, não é isso?
Essa identificação mais precisa, ela vai ajudar a identificar qual é a espécie exata que está provocando a esporotricose nos gatos, e isso vai ajudar no futuro a propor novas políticas públicas para contenção desses surtos.
Ah, bacana. E a gente vê na internet, às vezes, né, algumas imagens que são muito feias, né, que estão animais que estão bastante doentes. Isso não é o que normalmente acontece quando o animal está sadio ou recebe o tratamento? Me conta um pouco.
Cada caso é um caso, certo? Então, você tem gatos que você tem manifestações muito severas da doença e você tem gatos que não têm manifestações tão severas assim. Isso tudo você deve levar em consideração. O estado do sistema imunológico desse animal, se ele vai ser capaz, por exemplo, de montar uma resposta contra a ação do esporotrix. Tem gatos que são mais suscetíveis, tem gatos que são menos suscetíveis. A carga fúngica também que esse animal acabou entrando em contato, então de repente você tem um gato que recebeu uma carga fúngica maior, outro gato recebeu uma carga fúngica menor, e isso pode afetar na severidade, na agressividade dessas lesões.
Ah, legal. Só para simplificar aqui, para todo mundo entender, a carga fúngica seria um contato mais intenso com o fungo, né? Então, vamos dizer assim, um outro animal ou talvez um local esteja muito contaminado e ele fica se esfregando lá e ele entra em contato de forma, vamos dizer assim, quase que exagerada, né?
a carga fúngica seria a quantidade de fungo que esse animal vai receber durante a transmissão. Então, quando um gato ele arranha outro gato, geralmente ele transmite para o outro animal uma quantidade de células do fungo muito grande, diferentemente de quando ele entra em contato, por exemplo, com o solo, diretamente com o solo. Ali a carga fúngica que ele pode entrar em contato é uma carga fúngica um pouco menor. E isso pode ter um impacto na severidade das lesões. Além, é claro, de terem outros fatores, como fatores genéticos relacionados ao fungo. Você tem fungos que têm características mais virulentas do que outros fungos.
Tá. E no caso, se você tiver um gato que se contaminou com esse fungo, né, que tem essa micose, quais são os cuidados que você tem que tomar e o tratamento para o ser humano? É alguma coisa também que a gente tem que se preocupar? O que, que a gente tem que fazer?
Bom, a esporotricose humana e animal, elas são doenças que têm tratamento. Tanto na forma humana quanto em animais, o medicamento de escolha e recomendado é o itraconazol. A medicação, ela deverá ser receitada pelo médico veterinário. Isso é muito importante, porque, como eu disse, cada caso é um caso. Então, em linhas gerais, o tratamento em felinos, ele é mantido por 6 meses. Nos primeiros meses de tratamento, você já vai observar que tem uma remissão das lesões nos gatos. Portanto, é importante seguir esse tratamento com rigor, mas sempre acompanhado do médico veterinário, porque ele é o profissional que vai saber qual é o melhor antifúngico a ser administrado para o gato e qual a quantidade desse antifúngico deve ser administrada para o animal doente.
Ah, legal, Anderson. Queria saber se aí durante a pesquisa, se vocês ficam preocupados com possível abandono de animais, qual que é a postura de vocês em relação a esse tópico?
Olha, nós ficamos extremamente preocupados com o abandono de animais, porque quando um dono de gato ele abandona o animal na rua, esse animal ele acaba alimentando a cadeia de transmissão. Então vejam só, esse animal doente na rua, ele vai arranhar um outro gato, de repente até um ser humano, e essas pessoas, esses animais, eles acabam ficando doentes. Quando esses gatos que adquiriram a esporotricose na rua voltam para suas casas, eles podem arranhar o vizinho, a vizinha, enfim. E aí você tem pequenos surtos familiares da esporotricose. Então é muito importante que o animal, ao ser diagnosticado com esporotricose, receba o tratamento correto, para que ele não continue transmitindo a doença para outros animais e para o ser humano.
É, legal. Eu acho que principalmente, né, quer dizer, a gente nunca deve abandonar, né, na minha opinião, um animal, jamais. E faz menos sentido ainda quando a gente está colocando aí, né, uma população em risco, maior do que necessário, né, abandonando o animal. E principalmente porque é um animal que ele é capaz de sofrer, ele vai, né, não é certo com o animal, porque eles têm sentimento assim como a gente.
Exatamente. Nesse momento é importante que o tutor, o dono do animal, tenha a posse responsável desse animal.
Sim, não, legal, a gente concorda aí, Anderson, em número e grau aí, com certeza, então não ao abandono, né, quem quiser saber mais aí sobre a doença ou entender melhor, ela pode procurar quem, como, você tem algum jeito aí de encaminhar a pessoa para obter mais informação?
Olha, aqui na cidade de São Paulo, as pessoas podem procurar o Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de São Paulo. Eles têm feito um trabalho fantástico com a esporotricose, através da busca ativa, campanhas. Então, o Centro de Controle de Zoonoses é um excelente caminho para obter mais informações sobre a esporotricose e para notificar para os responsáveis, né, pela saúde pública aqui na cidade de São Paulo.
Ah, legal, Anderson. Super obrigado aí por todas as informações e por ajudar aí a evitar com que as pessoas se apavorem e abandonem seus animais,
Não,
né?
Claro. Eu posso deixar uma mensagem, então, para os ouvintes?
Claro, por favor.
Então, vamos lá. Minha mensagem, então, para os ouvintes da Jovem Pan é que eles tenham a posse responsável do seu animal. Portanto, não abandonem os seus animais, não maltratem ou sacrifiquem os seus animais com suspeita da doença. Nos casos em que há suspeita de esporotricose felina, procurem o tratamento adequado junto ao médico veterinário. A esporotricose é uma doença séria e requer tratamento adequado desses animais. Então, nesse sentido, a gente costuma dizer que a informação da população sobre os principais aspectos da doença é uma ferramenta muito importante de combate ao avanço da esporotricose no Brasil, e é isso que está acontecendo aqui hoje nesse programa, quando nós levamos para a população informações sobre o que é a esporotricose, como ela é tratada, enfim, estão de parabéns.
Ah, legal, Anderson. Muito obrigado também. Adorei aí ouvir a sua mensagem, que com certeza foi preparada aí com carinho aí para as pessoas e para os bichos. Valeu e até mais.
Até mais, um abraço.
Eu conversei aqui no Pet na Pan com o biólogo e pesquisador da Unifesp, Anderson Rodrigues.
Pet na Pan. Jovem Pan, notícia.
Notícia.
Direto da redação.
Líderes financeiros fracassam e não chegam a acordo para apoiar o livre comércio. Em reunião do G20 neste sábado, os ministros das Finanças e chefes de bancos centrais das maiores economias do mundo romperam com a tradição estabelecida há uma década de rejeitar o protecionismo. A decisão foi de encontro à posição defendida pelo presidente americano Donald Trump. Assim que assumiu o governo, Trump retirou os Estados Unidos do Tratado de Associação Transpacífico e propôs um novo imposto às importações, argumentando que algumas relações comerciais precisam ser reexaminadas para serem mais justas com os trabalhadores norte-americanos. Os chefes financeiros também voltaram atrás da promessa de apoiar o financiamento ao combate às mudanças climáticas. De acordo com alguns delegados presentes na reunião, os representantes americanos se esforçaram em barrar questões centrais e não estavam dispostos a fazer concessões. Apesar do retrocesso em alguns acordos, os líderes financeiros do G20 reafirmaram o compromisso de evitar a desvalorização cambial competitiva, já que os Estados Unidos têm se queixado repetidamente que alguns de seus parceiros estão usando moedas artificialmente desvalorizadas para obter vantagens comerciais.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Pet na Pan.
Nós vamos falar agora sobre a Caixa de Transporte. O destaque é do repórter Murilo Pavia.
A Caixa de Transporte ainda divide opiniões. Muita gente pensa que manter o animal preso ali dentro é maldade, principalmente quando ele começa a chorar e pedir para sair. Mas a verdade é que esse é o meio mais seguro de se levar um animal de um local a outro, especialmente quando o transporte envolve grandes distâncias. Há no mercado vários modelos de caixas disponíveis. As mais comuns são feitas de plástico, mas é possível encontrar com bastante facilidade caixas ou bolsas de tecido rígido, que são até mais confortáveis para o animal. O médico veterinário da Pets, Felipe Espada, ensina como escolher o melhor modelo.
O que nós recomendamos aos proprietários dos cachorros, principalmente, é avaliar o tipo e o tempo de viagem para a escolha da caixa, né? Hoje, principalmente as viagens de avião, nós recomendamos mais as caixas plásticas e transportes de intervalos pequenos, de carro mesmo, pode ser utilizado as caixas em formato de bolsa de tecido mesmo.
Para que o animal permaneça confortável durante o transporte, é recomendado que a caixa permita ao cão ficar de pé e dar uma volta em torno do próprio eixo. Mas pouco adiantará escolher uma caixa de transporte do tamanho adequado se o animal não se sentir seguro dentro dela. A adestradora e consultora comportamental Cássia Rabelo dos Santos explica como deve ser o treinamento para que o cão aceite ficar na caixa de transporte.
Primeiro, a gente disponibiliza essa caixa num ambiente da casa que o cachorro mais fica com a gente, por exemplo, a sala. Então, deixar essa caixa, que já foi comprada no tamanho certo para ele, na sala, sem a portinha ainda. É uma toquinha mesmo, como se fosse a casinha dele. Lá dentro, a gente coloca um paninho que já tem o cheiro dele, ou que ele já esteja habituado a deitar em cima, ou uma almofada, um travesseirinho que já seja dele, colocar lá dentro para transformar o ambiente num lugar para ele ficar confortável. Quando quiser se deitar, ele pode ir para lá, e algo que ele já esteja habituado. Começar também a alimentá-lo lá dentro. Então, você pode pôr o pote de comida lá dentro para ele comer lá dentro, as horas das refeições que são super importantes para ele, lá dentro. Brincar com ele, jogando brinquedo lá dentro. Jogar petiscos lá dentro para ele pegar e jogar ossinhos próprios para cães, ou os brinquedos que dispensam comida lá dentro para ele ter essa interação e uma associação positiva, né? Algo que ele gosta com esse lugar. Quando você percebe que ele já está transformando a caixa de transporte na casinha dele, um lugar para ele descansar, para ele roer um osso, para ele ficar tranquilo, aí você pode começar a colocar a porta e fechar primeiro por curtos períodos.
O ideal é que o tutor passe a abrir a porta antes do cão pedir para sair. E à medida que o animal mostrar que está ficando mais tranquilo na caixa, deve-se aumentar o tempo do treinamento. Para que não haja transmissão de doenças, é importante evitar o compartilhamento da caixa de transporte sem a higienização adequada. A limpeza correta deve ser orientada por um médico veterinário e realizada com desinfetantes feitos à base de amônia quaternária.
Sobre o tipo de caixa de transporte, é importante a gente entender que a gente pode usar aquelas caixas que não são rígidas, né? Normalmente são de pano, de algum tecido, quando o pet está indo com a gente na cabine. Né? Então a gente vai colocar o pet hoje, né? A legislação ali permite com que você coloque embaixo da cadeira do passageiro da frente. A não ser que seja cão guia de cego ou algum cão de auxílio. Ele tem que ir naquele lugar. A gente tem que ficar de olho para não dar um pontapé nem nada, porque a caixa é mole. Agora, quando o animal ele vai despachado, ou seja, ele vai... Não é junto com todas as malas, sem pressurização, não é nada disso que algumas pessoas imaginam, né? Tem um espaço em que é climatizado, ou seja, não fica com aquele frio absurdo lá das alturas, né? Fica com mais ou menos aí as mesmas características da cabine, né? Então, quando ele vai nesse lugar, é importante que a caixa de transporte ela seja dura e, na minha opinião, a mais resistente possível, tem que ser muito confiável, porque muitas vezes as companhias até acabam levando a culpa de animais que escapam por causa da caixa ser mal feita, não for bem fechada. Então, isso para mim é quase que um crime vender uma caixa que ela não contenha bem o animal, porque a gente sabe que um aeroporto tem muitos perigos. Então, quando um animal escapa, fica bastante difícil de recuperar, e se é um gato, mais difícil ainda.
Mundo Pet.
Você sabe quais são as doenças mais comuns entre os jabutis? O destaque é da repórter Nani Cox.
Algumas pessoas podem ter a impressão de que répteis são mais fáceis de cuidar, mas não é bem assim, não. Os jabutis, por exemplo, estão suscetíveis a diversas doenças. A pneumonia, por exemplo, é uma das principais razões que levam esses animais ao veterinário. Os sintomas incluem secreção nasal, bolhas nos cantos dos olhos e o ato de esticar o pescoço abrindo a boca. A pneumonia pode ser causada pela queda da imunidade, resultado da má alimentação, que também é muito comum em consultórios especializados. A veterinária especialista em animais silvestres da Clínica Tucan, Erika Couto, explica por que a deficiência nutricional é tão recorrente.
Porque existe aquele folclore de jabuti come tomate, mamão e alface. E não é bem assim, né? Ele tem que comer uma grande variedade, inclusive proteína. A gente precisa sempre fornecer frutas, verduras, legumes.
A desnutrição leva à deficiência de um elemento que é extremamente importante para a saúde de jabutis: o cálcio. Sem ele, o animal apresenta problemas de calcificação dos ossos do casco e dificuldades para reproduzir. E não é apenas a má alimentação que causa a insuficiência do cálcio. O contato com a radiação UVB é necessário para que o organismo absorva esse elemento da dieta. O veterinário especialista em répteis da clínica Exotic Care, Rodrigo Ferreira, explica o que acontece com o jabuti que não recebe a luz solar.
Com o tempo, o animal começa a apresentar várias deformidades ósseas, igual crianças que têm raquitismo. Então o animal começa a ficar com os ossos longos deformados, começa a ficar com pequenas pirâmides no casco. Isso tudo vai afetando a saúde do animal, porque muitas vezes o animal sente dor, às vezes tem dificuldade de locomoção, tem alterações na coluna, tudo por conta dessa falta de UVB.
Os veterinários relataram outros casos recorrentes, como problemas causados pelo manejo inadequado dos jabutis. Aqueles criados com outros animais correm risco de sofrer fraturas no casco ou amputação de membros. Outro problema frequente é a ingestão de pequenos objetos, como brincos, pedrinhas e parafusos. Os especialistas ressaltam que alterações na frequência da alimentação dos jabutis indicam que algo está errado.
Muita gente conhece o jabuti como tartaruga, né? Na verdade, as tartarugas, elas vivem na água e o jabuti, ele tem mais aquela pata parecida com uma pata de elefante. Não é uma nadadeira, é assim que a gente acaba diferenciando eles, né? E também porque a tartaruga, você vai encontrar ela na água. Uma outra situação que acaba fazendo com que os jabutis tenham uma queda no sistema imunológico e adquiram aí algumas doenças, pode ser as baixas temperaturas. Muitos desses animais, eles são provenientes do Nordeste, né? Eles estão preparados para viver em temperaturas mais quentes. E quando eles vêm para o sul do Brasil, eles acabam tendo uma predisposição aí a pegar mais doenças. Então, a sugestão que costuma se dar é lançar a mão aí do uso de aquecedores. Existem pedras, por exemplo, em pet shop que esquentam, né? São imitações de pedra que tem uma resistência, casinhas que ele pode se abrigar. E dependendo do terrário, você consegue também manter a temperatura. E para quem ficou preocupada com a falta de luz solar, né? Porque nas regiões mais sul do Brasil a gente tem menos radiação e tem pessoas que moram em lugares muito sombreados, o que se pode fazer também é fornecer luzes. Existem luzes que elas vão produzir os raios ultravioletas que também vão ajudar. Você pode encontrar essas luzes em pet shops, porque se tem modelos específicos, inclusive, para esses animais. É interessante evitar deixar essa luz muito baixa, porque às vezes existem répteis aí que podem se queimar. Só lembrando que para ter um jabuti em casa, é importante que ele esteja regulamentado, ou seja, ele precisa aí ter a nota fiscal, ele precisa, em alguns casos, aí ter o registro do IBAMA, inclusive. O Pet na Pan de hoje acabou, mas semana que vem a gente volta com muito mais novidades. Além da reprise de sexta-feira, você também pode ouvir o programa completo no site jp.com.br e enviar as suas dúvidas para alexandrerossi@jovempan.com.br. Até mais.
Pet na Pan.